Olá, eu sou o Barão e sigo operando. Cara, olha só, as fases que você tá. Eu vou te contar várias fases que você tá. E aí você se identifica, tá? Não existe uma fórmula que você diga assim, Barão, existe um parâmetro coletivo? Não, existe um parâmetro individual. Então, cada caso é um caso. Tem gente que é um ponto fora da curva, cara. Tem gente que é inteligente, tá pronto, mas pela teimosia, pela insistência em fazer errado, acaba procrastinando. Tem pessoas que pensam que sabem operar e nunca aprenderam porra nenhuma. Então, cada indivíduo, cada ser é único. Então, não existe um parâmetro que eu possa dizer para você assim, mano, é mais ou menos assim. Mas eu posso dizer as fases. E quando eu falo das fases, você vai se identificar com elas. E aí você vai ter como dizer, pô, eu tô nesse lugar aqui. Entendeu? Existe também o cara que sabe, é um ponto fora da curva, ele sabe operar, mas ele agarrou um nojo desse negócio tão grande, cara, que ele não opera. É igual quando o cara faz uma faculdade, estuda para direito, aí ele faz a prova da OAB, ele é um advogado. Por quê? Porque o pai dele e a mãe dele queriam. Porque ele achou que era legal. E depois que ele descobre como é o sistema de ser um advogado, ele diz: não quero essa merda de jeito nenhum, eu não tenho estômago para aguentar isso aqui. E aí ele abre mão e vai embora. E tá tudo bem. Ele descobriu como é que faz, ele tem competência, ele estudou para aquilo, mas ele não gostou. Isso não desabona ele, cara. Ah, mas e a grana que ele vai ganhar? Pois é, mas e o estômago dele? E aí? O que eu vou dizer para você é o seguinte: quando você chega no day trade, muitos de vocês não sabem nem o que é mercado financeiro, certo? Então você chega lá, você nunca comprou uma ação, você nunca fez um investimento na vida, você talvez foi um empresário, um CLT, mas você nunca teve noção, nunca mexeu com bolsa. Aí você começa pelo day trade, porque alguém falou que dá para ganhar não sei quantos milhão por mês. Legal, bacana. E aí você insiste, porque daí olha para aquilo e diz: nossa, era só isso? Depois de um tempo, mais ou menos 6 meses, um ano, você descobre que o day trade era simplesmente a modalidade mais difícil, quase impossível de se fazer dinheiro, onde se arranca leite de pedra, e que é aquela que ninguém recomenda. Nenhum assessor de investimento, nenhum dono de corretora, ninguém em sã consciência vai recomendar essa merda. Por quê? Porque é praticamente uma jogatina, mesmo quando a gente sabe que não é. Mas day trade nunca foi, nunca será investimento. Day trade é uma profissão, uma forma de se fazer dinheiro e, sim, é como o piloto de Fórmula 1. É alta velocidade, exige uma técnica avançada. E, cara, paga muito bem? Paga, mas o risco é alto. Então não é uma coisa para todo mundo. Só que você só vai descobrir isso aí depois de 6 meses, um ano. Aí você vai ver a merda que você se meteu. Beleza, depois que você se entende a merda que você se meteu, só aí mais de 80% das pessoas já foram embora. Certo? Por quê? Porque mais da metade já vai embora nos 3 primeiros meses e pouco, ali, 80% vai ficar mais de um ano. Quando você passa a barreira de um ano, quer dizer que você ainda é insistente nesse negócio e que você não abre mão. Legal, bacana, show. Aí você começa a fazer o quê? Testar várias fórmulas. E por que que você testa várias fórmulas? Porque agora você descobriu que existem mil e uma formas de se preparar nesse tom. Lógico. Só entende essa frase quem nasceu na década de 80. Mas pensa comigo. Você começa a tentar Fluxo, Renko, Price Action, Hakimashi, Haikyuu, que eu nunca sei o nome daquele outro tipo de gráfico. Você tenta a moeda da sorte, assim como eu. Você tenta vários indicadores. E aí, tudo que todo mundo fala para fazer, você tenta. Aí compra um monte de curso, aquela coisa arada toda. E sabe o que é legal nessa fase? É a fase que você mais perde, mas é a fase que você mais estuda. É a fase que você mais se sente perdido, mas é a fase que você mais adquire experiência. Por quê? Porque você está testando um monte de coisa. E aí você está embaralhado. Legal. Depois que você constrói tudo isso, que é um prédio meio torto, aí você descobre que as coisas eram mais simples do que você imaginava e que não precisava complicar tanto. Na verdade, você vai descobrir que voltar à tua essência lá no comecinho, quando você já tinha assimilado isso nos 6 primeiros meses, era realmente a chave. Só que você não estava maduro para entender que a chave era aquela e que era tão importante. Aí você vai ter que voltar para pegar essa chave. É tipo o pedreiro, sabe o pedreiro ruim? O cara que acabou de aprender, ele olha no videozinho, ele sabe como é que assenta um tijolo, como é que faz a massa, tudo mais. E aí ele começa bem devagarinho, mas ele não entende ainda. Aí ele levanta uma parede, e a parede é monstruosa, porque ela é torta, cheia de infiltração, toda errada, vai cair. Só que ele levantou a parede. Por quê? Porque ele levantou do jeito dele, ruim pra cacete, mas era assim que ele estava aprendendo. Quando a parede está de pé, ele vê o monstrinho que ele levantou, E aí ele diz o seguinte: bom, se eu quero me profissionalizar nesse negócio, eu não posso fazer uma merda dessa. Então ele vai ter o quê? Derrubar a parede e começar de novo. Mas agora ele já tem a fórmula, ele sabe como é que faz. E por que que ele derrubou? Porque ele sabe que aquilo não tem sustentação. Aí ele começa a se profissionalizar no assunto, que é o que muitos de vocês estão fazendo agora. Quem já tem mais de um ano de mercado, 2, 3 anos, e aí agora o cara diz o seguinte: eu sou um profissional da área, eu vou fazer desse negócio uma profissão, um negócio da minha vida, eu vou dar o melhor para minha família a partir disso aqui. Excelente, bacana. Aí você insiste e siga operando, siga operando, siga operando. E aí, quando você entende que errado não dá para fazer, você desconstrói tudo. Então eu primeiro começo, construo um monstrinho, depois eu desconstruo. Quando eu desconstruí, eu lembro que a chave já estava na minha mão desde o começo e eu começo a construir certo agora, certo? É, pois é, mas não é tão certo assim. Por quê? Porque agora que você já sabe como que se assenta o tijolo, como que se vira a massa, como que salpica uma parede, reboca e tudo mais, e como que se tira a infiltração, você, no meio do caminho, está tão preocupado em receber por aquela obra, tão preocupado em fazer lucro logo, que você acaba pulando algumas etapas. Então você negligencia alguns ingredientes que seriam muito importantes e que fariam a tua parede uma parede profissional. Só que lembra, você ainda está numa fase de aprendizado. E a fase de aprendizado é aquela fase que você ainda erra, que você ainda não tem experiência suficiente. Por quê? Porque a experiência a gente adquire fazendo, cara. Não tem outra forma. Não tem, não dá. Você pega pessoas experientes, são pessoas que viveram. É igual o cara que é professor de faculdade de engenharia. Ele nunca levantou um prédio. Porra, mas ele dá aula. Pois é, mas ele dá aula teórica. Prática mesmo, mestre de obra, sujar a mão no cimento, na massa, lidar com peão, lidar com pedreiro, lidar com servente, com fornecedor de material e botar o prédio para cima, ele nunca fez, cara. Ele não sabe como é que faz, ele não tem experiência de prédio. Ele sabe teoricamente qual é o cálculo, mas nem sempre o cálculo é tão exato e tão simples assim de fazer. Mas por que que ele não faz? Porque ele quer dar aula teórica, ele não quer dar aula de prática. É tipo o cara que vai lá, faz uma faculdade de direito, e aí ele, no final do caminho, ele descobre que aquela merda ele não queria, mas ele agarra no nojo do negócio, né? Mas vamos lá, vamos ficar na engenharia que vai ser mais legal. Aí levantou a parede, legal. Então, fase 1, a descoberta. Fase 2, a construção. Fase 3, a desconstrução. A desconstrução é irritante. Por quê? Porque você tem que se desapegar de muita coisa que você fez no meu caminho, muita gambiarra que você aprendeu, muitos atalhos que você pegou, e agora você vai ter que se livrar disso aí. E aí requer o quê? Humildade. Por quê? Porque você vai ter, para desconstruir, eu tenho que descer. E para eu descer, eu vou ter que ser humilde. Legal, agora, meu Deus, a minha barriga tá roncando, deu pra ouvir isso aí. Daí eu tô, fase 1, a descoberta. Fase 2, construção. Fase 3, desconstrução. E agora vem o quê? Fase 4. Qual é a fase 4? A fase 4 é a fase do profissionalismo. É onde eu vou ser um profissional da área. Mas existem, lembra? Profissionais bons, outros ruins. Existem dentista bom e existe dentista fodão. Existe médico mais ou menos e ruim pra cacete, negligencia. Existem outros médicos que são referência no mundo. Então, que raio de profissional você é agora? Ah, Barão, eu quero ser o cara fodão. Beleza, para ser o cara fodão, e você vai ter que estudar o resto da vida. Você vai ter que construir e reconstruir e reconstruir o resto da vida. Operar o resto da vida. Você vai ter que ter humildade sempre para aprender, porque ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. E no final, a experiência ao longo da vida que você vai adquirir, você vai conseguir limar os seus impulsos. Por quê? Porque essa coisa do comportamento, que a galera coloca a culpa no impulso, na crença limitante, é porque meu pai disse que eu nunca ia ser nada na vida, então eu acho que eu sou piquinha. Ah, é porque eu sou careca. Não, porque minha mulher morreu de dorme de calça jeans. Ah, é porque eu tenho um problema mal resolvido dentro de mim, eu não sei se eu sou gay ou não sou. Ah, é porque o meu pet perdeu um olhinho, e daí agora eu fiquei deprimido, e a culpa é do pet, por isso que eu perdi 10 mil pontos no índice. Não, cara! Isso é só você tentando achar um culpado. Mas no final, se você colocar na ponta do lápis, você vai descobrir que você negligenciou ser um profissional da área muitas vezes. Então você não é um profissional fodão, você é um profissional mediano. E agora sim, nós estamos no momento de decisão. Que tipo de profissional você é do mercado? Porque saber fazer não quer dizer que você faça bem. Saber fazer não quer dizer que você seja uma autoridade. Saber fazer não quer dizer que você vai chegar no objetivo. Por quê? Porque se você for arrogante o suficiente para dizer, ah, eu sei como é que faz e tal, mas nunca coloca em prática, você nunca chega em lugar nenhum. Ou se você disser para mim, eu sei que eu preciso vender numa resistência e comprar no suporte, mas eu insisto em ser contrário e comprar no meio do caminho. Você entendeu que você insiste ainda em assentar o tijolo errado, construir uma parede torta, não colocar os ingredientes necessários? A tua parede tem infiltração, ela está torta e tudo mais. Por quê? Porque você é um pedreiro ruim. Barão, como é que eu corrijo isso? Com profissionalismo. Entendendo que as fases que você vai passar são muitas. Mas só o tempo dirá se você é fodão ou não. Se você vai se especializar nisso ou não. Se você vai se tornar um profissional acima da média ou não. A decisão é diária. Quando que virou a chave? A chave vira todos os dias. O dia que eu deixar de ser profissional para negligenciar alguma coisa que eu sei que precisa ser feito, mas eu não faço por insistência ou por falta de atenção, ou por falta de tempo de qualidade, ou porque eu estou revoltado, ou porque eu estou soberbo, ou porque eu acho que eu sou invencível, eu acabo destruindo tudo. Para fechar, a gente fala da Madonna. Recentemente a Madonna foi internada com uma superbactéria, né? Chegou no hospital inconsciente, foi parar na UTI, foi entubada. Ela agora teve alta e parece que vomita sempre, todo dia e tal, e está desesperado. Está todo mundo desesperado com ela. Mas por quê? Porque ela vem de uma sequência de treino e ensaios para a turnê mundial dela. Há 30 dias ela vem com febre, mas ela vem negligenciando o corpo. Ela acha que, na verdade, ainda é invencível. Ela acha que ainda é jovenzinha. Pelo menos foi isso que a assessora dela disse publicamente. Só que ela não tem mais essa idade e ela não é tão invencível, porque ninguém é invencível, todos nós temos limitações e está tudo bem. O fato da mente dela dizer isso para ela não é ruim, isso é bom, só que ela negligenciou os alarmes que o corpo vinha dando, dizendo, olha, tem febre, faz 30 dias, olha, a gente sabe que a turnê é exaustiva, você vai se fuder, mas preste atenção, hein? Pode ser algo grave, até o momento que a vida para ela. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter a cabeça de dizer que você é invencível, que você vai dar conta, e isso é bom, isso é foda. Mas existem alguns sinais no meio do caminho que estão dizendo, olha, a parede está torta, olha, vai cair. Você precisa prestar um pouco mais de atenção. Por mais profissional e experiente que você seja, ainda que você tenha uma carreira mundial, ainda que você seja venda milhões de cópias de discos, seja respeitadíssimo, ainda assim. Se naquele momento, naquele dia, você acordar, decidir fazer uma turnê mundial e negligenciar a experiência que você já tem e sabe que precisa cuidar da sua saúde, porque você é a máquina, você pode acabar sendo parado. Ou seja, a chave vira todos os dias, tanto para quem começou, quanto para quem já tem uma baita de uma carreira e é respeitado pra caramba. Ok? Like a virgin. E desejo que Madonna realmente saia dessa, porque, afinal de contas, é porque a cabeça dela diz que ela é invencível e porque ela se acha sempre fodona, que ela é o que é, o ícone, a rainha do pop mundial, e nós respeitamos demais o nome dela. Um abraço. Siga operando, hein?